Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Venda direta do petróleo do pré-sal já é permitida por lei.
Após a comercialização, o dinheiro irá ao Fundo Social para ser usado, entre outros fins, nas áreas de educação, saúde e esporte.
Debatedores pedem políticas de atenção a autistas no Senado.
Foram apresentadas reivindicações, como a criação dos centros de referência no Sistema Único de Saúde.
Eu sou Raquel Teixeira e este é o Boletim.leg. Boa tarde. Foi sancionada a lei que permite à União vender diretamente o petróleo do pré-sal. A matéria dividiu a opinião de senadores durante sua votação pela Casa. Repórter Larissa Bortoni.
A nova lei permite que a empresa pública pré-sal petróleo venda parte do petróleo devido à União na exploração de campos da bacia do pré-sal com base no regime da partilha. A lei é resultado da MP 811 de 2017. Durante a votação do texto no Senado, José Serra, do PSDB paulista, explicou que a proposta vai garantir a viabilidade de campos do pré-sal.
Se a pré-sal petróleo não puder comercializar o petróleo e gás natural, segundo o governo, mais de um terço da produção de petróleo do país poderá ser paralisada nos campos de Lula e Sapinhoá e no Campo de Mero, que são as maiores regiões produtoras do país.
Mas o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a falta de leilão para a venda desse óleo, o que poderia garantir, segundo ele, mais recursos para setores essenciais.
Se o governo quisesse transparência, ele aceitaria que esse petróleo fosse vendido por leilão, por um processo transparente. Infelizmente, isso não vai acontecer.
O Planalto sancionou também uma lei que facilita a venda interestadual de produtos artesanais de origem animal, como queijo, linguiça, presunto e salame. O novo selo Arte vai identificar os produtos, que serão fiscalizados pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária. O registro será feito de forma simplificada, como explicou o senador Valdir Halpe, do MDB de Rondônia.
O meu estado mesmo tem mais de 800 agroindústrias e com muita dificuldade de comercializar produto entre municípios, até de fazer troca. Às vezes um município produz um tipo de produto, outro produz outro, mas não pode comercializar entre si por causa dessa situação da legislação.
Debatedores defenderam no Senado a criação de centro de referência, um censo para coleta de dados sobre o autismo no Brasil e o diagnóstico precoce dos transtornos do espectro autista. A reportagem é de Marcela Diniz.
Na audiência da Comissão de Direitos Humanos sobre o Dia do Orgulho Autista, 18 de junho, foram apresentadas reivindicações de autistas e de suas famílias, como a criação dos centros de referência no Sistema Único de Saúde, projeto em debate no Senado. Outra reivindicação foi o censo para coleta de dados e formação de um panorama sobre a quantidade de crianças e adultos autistas, o índice de quadros severos, a idade média dos diagnósticos. O estudante Bernardo Martins, 17 anos, foi diagnosticado antes dos 2 anos de idade.
Graças ao diagnóstico precoce, ao tratamento médico que eu recebi e à inclusão social, eu consegui reverter os principais sintomas do autismo.
Já a funcionária pública Silene Santana descobriu que era autista só depois de adulta e enfrenta, mesmo depois do diagnóstico, o preconceito e a invisibilidade.
Eu trabalho a duras penas, né? Mas eu conheço vários autistas adultos, mesmo com diagnóstico, eles não conseguem fazer parte da vida social.
O projeto que facilita o acesso a crédito bancário para produtores rurais deve ser votado amanhã na Comissão de Agricultura. Repórter Marcela Cunha.
A proposta impede que as instituições financeiras exijam nas operações de crédito rural garantias superiores a 130% do crédito concedido. O valor poderá ser acrescido apenas de correção monetária. O autor do projeto, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, alega que a intenção é coibir abusos por parte dos bancos e facilitar o acesso ao crédito rural.
Tais exigências, não raro, ultrapassam o percentual de 200% sobre o crédito concedido. Olha que absurdo. Criando um ônus que prejudica a produção agrícola como um todo e o próprio desenvolvimento do país, demonizando especialmente a agricultura familiar.
Medeiros defende ainda que o percentual de 130% é um bom parâmetro, já que os contratos de crédito rural devem ser vistos como formas legítimas de incentivar a produção agrícola.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.